Da paz do Senhor, a graça e a paz, boa noite. Que Deus abençoe você que está conosco na noite de hoje. Você que nos acompanha pela internet, que Deus o abençoe também. Eu encontrei tantas pessoas que têm nos acompanhado pela internet ultimamente e que falaram comigo a respeito dos nossos cultos. E eu quero dar um abraço a você que está nos acompanhando agora pela internet, porque não pode estar aqui conosco. Mas se você pode estar aqui conosco, o seu lugar não é aí, é aqui, juntamente com a nossa igreja. Eu quero convidá-los à leitura da palavra de Deus em Tiago, no capítulo 5. Hoje, pela manhã, nós lemos o verso, do verso 7 ao verso 9. Agora, meus irmãos, a nossa ênfase é do verso 10 ao 12, dos versos 10 ao 12. Entretanto, eu quero convidá-los à leitura de 7 a 12, porque nos facilita a compreensão. Tiago 5, de 7 a 12 é a leitura. Diz assim a boa palavra de Deus: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplos de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Até o verso 11, até aí apenas. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém? Irmãos, hoje pela manhã, nós iniciamos o assunto da paciência diante dos problemas da vida. Porque a vida, como eu disse pela manhã, ela exige paciência em todas as fases. Não há uma época da sua vida, não há uma fase da sua vida que não exija paciência. E nós precisaremos de paciência até Jesus voltar. Até Jesus voltar, o mundo vai requerer de nós, a vida vai exigir paciência. A vida exige-nos paciência, das pequenas até as maiores coisas. E é curioso como nós temos que ir lidando com isso. Alguns de nós vão aprendendo sobre a necessidade da paciência, e a Bíblia ensina que a coisa é assim, é como o agricultor, que ele lança a semente e ele precisa esperar a época das chuvas. Sem as chuvas, que não estão debaixo do controle dele, mas do controle, do domínio de Deus. Sem que a chuva venha, não há fruto. E ele tem que esperar. Ele faz a parte dele. Ele tem o trabalho que requer a ele, que é preparar o terreno, que é lançar a semente, lavrar a terra. Entretanto, fazer dar o fruto, ele não pode. E a Bíblia compara a paciência do agricultor e quer mostrar que nós também precisamos ter a paciência da espera. Uma questão muito curiosa sobre isso, meus irmãos, é que a paciência também está ligada à vinda de Jesus. Por quê? Porque quando temos uma teologia correta, quando temos, meus irmãos, uma convicção de fé correta, e qual é a convicção? Que Jesus vai voltar e que nós moraremos com Ele eternamente. E que céu é só no céu. Sem isso, nós não temos paciência. Porque nós queremos, sem a paciência, Nós exigimos o céu aqui. Nós exigimos o céu agora. Nós perdemos a capacidade de lidar com os problemas da vida. Nós não aceitamos. O problema da vida vem e nós queremos assim, que a vida seja uma vida na terra como se fosse no céu, e isso não existe. Por isso é que a Bíblia diz, olha, a vinda do Senhor está próxima, então tenha paciência. Tenha paciência para saber lidar com esse mundo. Uma outra questão ligada à vinda de Jesus e à paciência é que se nós não tivermos um olhar para diante, para a vinda de Jesus e para a vida eterna, nós começamos a viver nesse mundo aqui na terra, reclamando de todo mundo. Por isso é que no verso 9, diz: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas, ou seja, a vinda de Jesus está próxima, e Jesus julgará essa queixa que você tem de todo mundo. Por que que esse é um ponto importante? Porque quando eu começo a me queixar de todo mundo, eu começo a transferir para os outros a responsabilidade daquilo que está acontecendo comigo. Eu não assumo a responsabilidade, eu não percebo que eu tenho que me apegar com Deus, que eu tenho que fazer a minha parte e que eu preciso depender de Deus. Eu fico então dependendo da irmã, dependendo do cunhado, dependendo do marido, dependendo do filho, dependendo do pai, dependendo de uma oportunidade que o governo vai me dar, que o prefeito vai me dar, que o vereador vai me dar, que alguém vai fazer alguma coisa por mim, que o empresário vai fazer, e eu não percebo que a minha vida está do jeito que ela está, em primeiro lugar, por minha responsabilidade. Eu começo a me queixar dos outros. Eu estou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa do lugar que eu nasci. Não, você é assim porque você decidiu ser assim. Você decidiu. Não, mas quando eu era pequeno, eu sofri um trauma. Você não é mais pequeno. Você já foi pequeno, sofreu trauma, você agora é grande, se cure. Dê um jeito em você mesmo. Então, se você fica queixando-se de todo mundo, Jesus vai julgá-lo e me julgar por isso. Jesus não vai dizer, ah, coitadinho de você. Realmente, você tem razão. A culpa é do governo. A culpa é do país que você nasceu e que não lhe abriu uma porta e você... Não, Deus vai julgar a mim e a você diante da minha atitude, da sua atitude. Então há uma questão de juízo sobre esse negócio de ficar se queixando de todo mundo. E a paciência ou impaciência está ligada a isso. Paciência para não ficar se queixando de todo mundo. Eu até contei pela manhã que eu tenho um grande amigo que fez um propósito para o ano de 2017. Esse propósito é violento, irmãos. Ele colocou o propósito de não reclamar. Não reclamar. Parar de reclamar. Meus irmãos, eu estava vendo agora, essa semana, umas crianças, eu estava fazendo uma visita e tinha duas crianças na família. E as crianças estavam sentindo muito calor, a mãe e o pai lá resolveram deixar as crianças pular numa piscina. Era um priminho e uma priminha. Eles começaram a brincar, a ver quem chegava primeiro. E é curioso, a menina maior um pouco, o menino um pouco menor, então eu e o pai do menino tínhamos que contar 1, 2, 3 e já. O menino ficava olhando para nós, contando 1, 2, 3 e já. Só que na hora que a gente contava 1, quando eu ia falar 2, ele parava de olhar para a gente e olhava para a prima, que era a quem ele tinha que vencer. E ele não tirava o olho da prima. Quando dizia 3, aí ela pulava, ele pulava ainda olhando para ela. Isso aconteceu umas 2 vezes. Ela saía na frente e chegava na frente, porque ela não estava olhando nem para nós e nem para ele. Quando dizia 3, ela pum! E ele ainda ficava acompanhando, quase que esperando ela acabar de chegar para poder pular. E eu disse para ele assim, olha, para de olhar para ela. para de olhar para ela e pula. Com muito custo ele conseguiu fazer isso, os dois empataram. Aí vamos de novo, um, dois, três e já. Ele olhando para a prima, perdeu. Com muito custo eu, e estava um pastor comigo também, o pastor também se uniu a mim, exortou o rapazinho, e três e já. Aí ele conseguiu chegar um pouquinhozinho na frente. Irmãos, quando nós ficamos olhando para os outros e julgando os outros e transferindo a responsabilidade, como é que vai ser o outro, por que que o outro, nós vamos sempre chegar atrasados. O seu negócio é parar de transferir o olhar, a responsabilidade. Muitos de nós não está fazendo a coisa certa, porque não tira os olhos dos outros, e isso traz juízo sobre a nossa vida. Por isso é que a Bíblia diz, o juiz está às portas. Deus não aprova isso. Isso traz juízo. E agora vem então o verso 10. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência no sofrimento. Eu queria separar aqui apenas 4 profetas que nós podemos aprender algumas coisas. Primeiro, os irmãos sabem que os escritos de Moisés não estão na modo de organizar os livros da Bíblia. Os livros de Moisés, os 5 primeiros livros, não estão juntos com os profetas. Mas Moisés é chamado na Bíblia de profeta. Moisés teve uma paciência extraordinária, irmãos. Se tem um líder na Bíblia que nós podemos olhar, você imagina conduzir um povo no deserto, no meio do nada? Isso exige muita paciência. Você sai com a sua família no carro, e quando entra no engarrafamento, alguém tem sede. E começa aquela vontade de beber água. Dependendo de quem esteja com vontade de beber água, parece que o mundo vai acabar. Você sai com a sua família no carro, daqui a pouco tem alguém com fome. Alguém dentro de uma bolsa, dentro de algum lugar ali, sai com um biscoito. A pessoa não quer biscoito. Que é uma coisa gostosa. Você vai, irmãos, imagine num deserto você com a multidão daquela, paciência de Moisés. Num lugar, meus irmãos, onde não tinha internet, não tinha televisão, não tinha shopping. Tem gente que acha que não pode mudar de cidade grande. Você já viu quando você passa numa cidade de interior? Você diz, se eu morasse num lugar desse, eu ia morrer. A nossa vida está no shopping. Nossa vida, não existe isso. Mas você imagina então um lugar que não tenha shopping também, não tenha carro, não tenha bicicleta, não tenha patins, não tenha piscina, não tenha nada disso, não tenha telefone, não tenha nada disso. Irmãos, nós sempre falamos de deserto. Agora, eu senti a coisa diferente no dia que eu fui no deserto. Quando você olha aquilo. Agora, você imagina você liderar uma multidão ali. Gente sem entender por que está andando para lá. Outro querendo que anda na hora que está parado. Outro querendo que pare na hora que está andando. O outro querendo casar, o outro querendo divorciar, a outro querendo ter mais uma mulher, o outro querendo não sei o quê, o outro exigindo água, o outro exigindo não sei o quê lá. Irmãos, que dificuldade. Agora, a paciência de Moisés. Porque se você quiser ser uma bênção na vida dos outros, você vai ter que ter paciência com os outros. Todo mundo que é bênção na vida dos outros, precisa ter paciência com os outros. Eu estava rindo tanto ontem, de duas pessoas, que trabalham com pessoas, e que disseram que não gostam de pessoas. Porque você sabe que tem gente que ama a humanidade, só não ama as pessoas. a paciência de Moisés. Agora uma coisa, irmãos. A paciência, por exemplo, de um profeta como Isaías. Isaías foi um grande profeta. E uma questão interessante em Isaías é que quando Deus o chama, Deus já avisa: você vai pregar e o coração do povo vai ser duro. Que coisa esquisita. Porque tem coisa que Deus pede para você fazer que para Deus vai ser um sucesso você cumprir a sua missão, mas aos olhos dos humanos é um insucesso. Você já pensou? Moisés, Isaías é chamado para pregar e Deus já fala assim: mas olha, o povo é de dura cerviz, é de coração duro. Lá na frente o profeta vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação? Olha só, a sua paciência, por exemplo, com pessoas que você fala mil vezes a mesma coisa e a pessoa não escuta. Você pode se aliar ao profeta e dizer assim: quem deu crédito à minha pregação? Uma mãe. Mãe tem que ter espírito de Isaías. Quem dá crédito às vezes à palavra da mãe? Depois vem aquela criatura com a cara toda quebrada. E a mãe diz assim: eu não falei que você ia quebrar a cara. De vez em quando eu escuto cada coisa. A mãe avisou, a pessoa desobedeceu. No final, a pessoa jogou a culpa na mãe. Na mãe. Esposa também faz isso. Eu achei engraçadíssimo. E não vi isso numa vez só, não. O marido falou que não devia fazer uma coisa, não devia fazer, ela fez. Quando deu errado, ela brigou com o marido. Mas ele disse: mas eu te avisei, mas você não podia ter deixado. Dá para entender? Dá para entender? É paciência de profeta Isaías. Outra pessoa, meus irmãos, profeta Jeremias, a mesma coisa. Os falsos profetas estavam todos dizendo que o cativeiro não ia acontecer. Não vai acontecer. Porque tem um monte de gente falando aquilo que é agradável aos ouvidos. Irmãos, quem de nós não gosta de ouvir coisas boas? Coisas assim, afirmativas, positivas. Aí consultavam os profetas diziam: não, não vai haver cativeiro. Consultava Jeremias, Jeremias dizia assim: vocês devem se render ao imperador da Babilônia. Vocês devem se render, porque o cativeiro é inevitável. E quem se render, vai sobreviver bem. Até bater no profeta Jeremias, mas está lá Jeremias com a paciência dele. Irmãos, o profeta Abacuque. Abacuque que viu os babilônios, sabia que os babilônios iriam entrar em Israel. E ele agora tem uma crise assim, uma coisa, uma pergunta: por que que Deus deixa isso acontecer? Por que que Deus deixa esse povo iníquo vir e ferir, trazer sofrimento sobre Israel? Por que que Deus deixa? Agora a paciência está ligada, meus irmãos, à perseverança na fé. Você sabe que paciência na Bíblia está ligada à perseverança na fé? É, então lá no final do profeta Abacuque, ele tem as dúvidas do início, mas no final ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, a vide não dê o seu fruto, ainda assim eu vou esperar no Senhor, eu vou confiar no Senhor. Ou seja, a paciência no campo espiritual está ligada a esperar Deus agir, ainda que você não entenda o negócio direito. Então os profetas são ricos nisso. E aqui é curioso quando diz no verso 11: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vê que a perseverança está ligada à paciência, como eu acabei de explicar. São felizes. É feliz quem tem mais paciência. É feliz quem tem paciência para perseverar, para continuar. Eu contei hoje de manhã que uma pesquisa foi feita com crianças, e essas crianças foram acompanhadas ao longo de anos. E era assim a pesquisa: você dava, o teste era assim, você dava um marshmallow para a criança, e você falava com a criança: eles disseram para as crianças: se você não comer o marshmallow agora, esperar uma hora. Daqui uma hora você ganha um outro marshmallow. A maioria das crianças comeu marshmallow antes de uma hora. Não ganharam outro marshmallow. Fizeram um acompanhamento com aquelas crianças e aquele grupo que esperou uma hora. Eles descobriram, meus irmãos, que ao longo dos anos, aquele grupo que tinha capacidade de esperar uma hora para ter um outro marshmallow, teve um desempenho escolar muito superior, conseguiu melhores postos de trabalho e teve uma vida profissional mais bem sucedida. A lógica é simples. Quem tem a paciência e a perseverança de esperar mais uma hora para ganhar dois, é menos imediatista. Então estuda meia hora a mais. Vai na aula na véspera do feriado, enquanto o outro não foi. Vai na aula no início do ano, enquanto o outro disse assim: não é só início de ano. É o marshmallow agora. O outro diz: não, eu vou na aula e ganho um marshmallow depois. Ele fica no trabalho até a hora de sair, certo? O outro sai meia hora antes. Por quê? Porque ele come o marshmallow antes. O outro diz: não, vou sair. É a capacidade de juntar dinheiro para ter o melhor depois. É o marshmallow depois. Por isso que a perseverança e a paciência faz a pessoa ser mais feliz. Porque se ela é precipitada, ela recebe menos. O que tem paciência e perseverança, diz a Bíblia, é mais feliz, porque ele tem mais recompensa. Preste bem atenção. Boa parte das pessoas que estão envolvidas em vícios são imediatistas. E as pessoas que conseguem se livrar de vícios, elas deixam de ser imediatistas. A ansiedade, a pressa, é característica da pessoa presa no vício. Porque ela não fica muito firme naquela decisão: vou aguentar agora para poder receber depois. Vou aguentar. Não, ela quer o marshmallow agora. Então, por isso, meus irmãos, que se nós formos mais pacientes, nós seremos mais felizes. Porque a paciência gera mais perseverança. Se você não for paciente, você larga tudo pelo meio do caminho, não faz nada e fica infeliz. Entendeu, Parangolé? Que está todo mundo olhando assim. Fica firme, fala com a pessoa, fica paciente. Fala aí, ajuda. Você que é um exemplo de paciência, fala para a pessoa: paciência. Agora uma outra coisa, meus irmãos, no verso 9, aí é invocada a figura de Jó. Jó como exemplo de paciência. Verso 11, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Aí vem a palavra: vocês ouviram falar sobre a perseverança de quem? De Jó. E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Agora Jó é invocado como exemplo de paciência. E deixa eu explicar uma coisa aqui. A gente fala sobre, tem que ter paciência de Jó. Irmãos, vamos aqui lembrar uma coisa. Jó sofreu perdas enormes. Ele perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. Olha que coisa terrível. Perdeu as coisas. Ele era rico. Uma das filhas de Jó era chamada de... As filhas de Jó eram belas. As mais belas da terra. Querem a PUC. Agora note uma coisa. Jó depois teve que enfrentar os seus amigos, que vieram falar com ele explicar para ele por que da tragédia na vida dele. E os amigos diziam: Jó, é porque você não continuou firme com Deus. Irmãos, aí eles estavam querendo culpar Jó da tragédia dele. Não, alguma coisa tem errado. Você já notou que quando acontece alguma coisa assim, a gente quer sempre achar uma explicação. Isso aconteceu com você porque alguma coisa tem aí. E os amigos vão conversando com Jó e só acrescentando dores a Jó. E tem momentos, irmãos, que Jó, ele fica tão pressionado que ele reclama mesmo. Jó reclamou. Tem uma hora que Jó ficou numa crise tão grande que ele disse assim, que foi maldita a hora que a mãe dele deu à luz a ele. Que era melhor ele não ter nascido. Ele dizia, era melhor que tivesse morrido no ventre da mãe. Tivesse tido um aborto. Agora veja, irmãos, como é que a Bíblia, ela não esconde a natureza humana dos personagens que são chamados para serem inspiração para nós. Por quê? Porque tem horas que você, por ser um humano, por ser uma pessoa fraca, com características de quem é humano, porque você é de carne e osso, você fala uma coisa que não devia. Jó também falou. Só que, de certa maneira, ele nunca deixou de confiar em Deus. Então ele vai dizer num determinado momento, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará. Eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará. Ou seja, você pode estar passando uma hora assim esquisita, mas lá no íntimo, você sabe que Deus é o seu Redentor. E continua a esperar nele. Continua a esperar nele. Então o texto vai agora caminhar para o verso 11, nós, como, vamos ao verso 11, diz assim, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram a perseverança, vocês ouviram falar da perseverança de Jó, e viram o fim que lhe proporcionou, e aí fecha o verso 10, verso 11, dizendo assim, o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. É como se estivesse dizendo assim, você passa por dificuldades, mas você tenha paciência, Deus vai mandar a chuva, aguarda como um agricultor, não fique reclamando, se queixando dos outros. Quem se queixa muito dos outros, irmãos, deixa de cuidar da própria vida. Quem fica olhando muito para os outros, deixa de cuidar da própria vida. E é curioso o seguinte, a gente sempre fala mal dos outros, naquilo que os outros têm de defeito, que nós também temos. Nós não suportamos os nossos defeitos nos outros. A pessoa orgulhosa gosta de chamar os outros de metidos. A pessoa arrogante gosta de dizer que alguém é arrogante. Irmãos, eu acho assim tão interessante. Pobre que tem raiva de rico. Se ele fica rico, ele fica com raiva de pobre. Porque o problema dele não é a riqueza, é o outro. Eu me recordo que eu era pastor em Belfor Roxo, e um membro da igreja, pessoa assim, que tinha uma certa dificuldade de demonstrar humildade, disse uma vez para mim a respeito de um homem assim, espero que fulano de tal não seja como Cicrano, que é muito orgulhoso. E um dia eu conheci o Cicrano, uma pessoa bem de vida, uma pessoa tão humilde, e eu comecei a comparar o Cicrano, que foi chamado pelo Beltrano, de pessoa orgulhosa, eu comecei a ver o de cá tão pobre que chamava o outro de orgulhoso, e o outro numa situação melhor, E eu fui vendo que o rico era muito mais humilde do que o outro. E é simples isso, irmãos. É porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas dentro dele, os olhos, eles são olhos assim, ruins. Então ele vê nos outros a ruindade. Aqui, a Bíblia está dizendo, olha, para de se queixar dos outros. Espera em Deus. Veja os profetas que perseveraram. Veja Jó. E lembre-se, o fim que Deus deu a Jó. Porque no final da vida de Jó, Deus deu a ele tudo em dobro. E diz assim, o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Por quê? Você pode ter paciência, porque Deus é cheio de compaixão e de misericórdia. E a compaixão de Deus, irmãos, compaixão é uma palavra muito bonita na Bíblia. Compaixão é ter paixão com. Ter paixão com. Eu me lembro. Eu era, assim, eu acho que eu tinha uns 10 anos, e a noiva passava lá perto do nosso mercado, mercadinho lá, do trabalho lá. Eu ficava com a minha mãe lá, minhas irmãs, e a noiva passava. Uma noiva. Ela era noiva do fulano de tal. Eu achava aquela noiva tão bonita. Eu achava ela tão linda. Ela deve ser mais velha que uns 10 anos. Você sabe que quando você tem 10 anos e tem uma moça de 20, tem uma distância enorme, né? Aí ela passava. Depois ela começou a passar sempre de preto, de roupa preta. Sempre de roupa preta. E começou a passar às 6 horas da tarde, um pouquinho antes das 6. Porque o noivo havia terminado com ela. E ela fez um voto. Ela ficou andando de roupa preta e ia para a igreja todos os dias, às 6 horas ela rezava para o noivado voltar. Essa ainda fez bem, porque tem umas que tomam veneno, essas coisas assim, não tem disso? Eu me lembro de umas que toma remédio, uma caixa de remédio. Eu acho que quem toma uma caixa de remédio, deixa para lá. Tomar uma caixa de remédio, irmão, a pessoa não está querendo morrer, não. Está querendo babar, fazer um negócio para chamar a atenção. Pessoa que está no duro mesmo querendo morrer, toma outra atitude, toma remédio, não é. Mas deixa para lá. Mas então aquela fez bem que foi lá para a missa, lá e ó, rezava e tal. Aí a minha mãe falava assim, eu estou com a dó da fulana. Ela está numa paixão. Aí a minha mãe dizia, estou com a dó da cicrana, da mãe da noiva. Porque ela está numa paixão com isso. O que que era a paixão? O homem lá perdeu o filho no acidente. Nunca mais cortou a barba. Nunca mais. Aí passava com aquela barba enorme. A minha mãe dizia, sou fulano, vive numa paixão porque perdeu o filho. O que que é a paixão? É a paixão, não de paixão, de ficar gostando. É a paixão no sentido de sofrimento. Fulano está num sofrimento. Quando a Bíblia diz que Deus é cheio de compaixão, é que Ele pega aquela nossa paixão e Ele fica apaixonado com, junto. Ele sofre junto. Nós, às vezes, meus irmãos, temos a impressão de que Deus não sofre a nossa dor. Que Deus está distante. Mas quando a Bíblia diz que Ele é cheio de compaixão, é porque Ele está integrado à nossa dor. Ele está integrado, faz parte daquilo que você está vivendo e que te dói. Ele é cheio de compaixão. Ele fica sentindo com. E diz assim: é cheio de compaixão e misericórdia. Por quê? Porque Deus então deixa de nos dar aquilo que nós merecemos de ruim. Porque tem coisa que você merece de ruim, que eu mereço de ruim. Aí Deus é misericordioso e diz assim: não vou dar, não vou fazer, não vou retribuir. Falou demais. Você já ouviu falar em pagar a língua? Pagar a língua? Quem é que ouviu muito isso? Não fala não que a gente paga a língua. Quem ouviu falar? Irmãos, você sabe que se a coisa for mesmo assim, no a ferro e fogo, se nós formos pagar a língua, para pensar o tanto de besteira que você já falou dos outros. Não, para um pouquinho só. Você já parou para pensar quanto você já falou da família dos outros? Não, pensa. Porque você não é brincadeira, não. Você é terrível. Você, para meter o pau na família dos outros, você é uma fera. Todo mundo aqui é uma fera nisso. Não fica ofendido não, porque quem está falando a verdade aqui sou eu. Você é terrível. Você às vezes é uma jararaca com seu marido e você critica a esposa dos outros e fala que na casa de fulano é quem manda ela. Mas na sua casa você faz a mesma coisa. Você já resolveu os problemas dos filhos dos outros? Você é fera para resolver o problema do filho dos outros. Os filhos dos outros têm solução rápida debaixo da sua batuta, debaixo do seu chicote. Você passa todo mundo e explica, e proíbe, e explica como é que é. E os seus fazem gato sapato de você. Sabe por quê? Porque a vida é desse jeito. As coisas mais fáceis de serem resolvidas são as dos outros. As dos outros. Pensa bem, se pagar a língua for assim, a ferro e fogo, os seus cochichos. Olha lá, fulana. Está horrorosa com aquele vestido. Parece uma palhaça. Meu irmão, minha irmã, se for pagar a língua mesmo, você vai ser chamada de palhaça por tanto lugar, Jesus. Irmãos, sabe por que que a gente às vezes deixa de pagar a língua? Por causa da misericórdia. Porque nós merecíamos que os outros nos tratassem igual nós estamos tratando os outros. Que os outros nos olhassem do mesmo ângulo. As coisas não acontecem tão negativamente, porque Deus fala assim: ah, merecia. Mas, você escuta que fulano foi preso, te dê aquele regozijo na alma. Irmão, cuidado com regozijo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque tem coisa que você faz também que pode ser parecido. Pode ser parecido. Eu achei engraçado, eu acho muito engraçado isso. Estava num grupo, e aí camarada soltou um WhatsApp: vem ver, vem ver, vem ver, vem ver. Aí eu fui ver. Um homem entrou dentro do restaurante, começou a dar soco no outro. E o que dava soco era fortão, o outro menorzinho. Dizendo que ele estava com a esposa dele. Essa daí é minha esposa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E o camarada tentando correr. E é interessante que no vídeo fica todo mundo rindo do que está apanhando. E eu pensando assim: meu Deus, quanta gente que já saiu com mulher dos outros, que passou esse vídeo para frente rindo do que estava apanhando. E que merecia apanhar também. As pessoas fazem as coisas, quando é no outro, elas se regozijam imensamente. A vergonha do outro, a exposição do outro, porque o homem adora a vitória para estar perto dela. E adora desgraça para falar mal dela. Se Deus não tiver misericórdia conosco, irmãos, nós vamos pagar a língua. Nós vamos pagar a língua. Então aqui a Bíblia está dizendo, olha, o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Tenha paciência, espere em Deus. Ele olhou para Jó, vai olhar para você também. Vai olhar para você. Ele olhou para Jó, vai olhar para você. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos pedir a Deus a misericórdia, a bênção dele. Quem aqui tem telhado de vidro, hein? Levanta a mão. Alguém aqui tem telhado de aço? Ou todo mundo tem de vidro? Todo mundo tem de cristal, ó, dessa finurinha assim. Não é? Se Deus não tiver misericórdia de você, o que vai acontecer? Apagar a língua. Não é? Mas Deus é cheio de misericórdia, de compaixão. Louvado seja o nome dele. Senhor, completa a tua palavra nos nossos corações. Nós pedimos, Senhor, tua misericórdia sobre nós. Se falamos e nós falamos tantas coisas, julgamos tanto, Senhor Deus. Tenha misericórdia, Senhor Deus, das nossas palavras. Não permita, Senhor Deus, que experimentemos tantas vezes daquilo que nós mesmos julgamos. Senhor, e se alguém aqui está passando fase de sofrimento, de provação, precisa, Senhor Deus, perseverar mais. Senhor, em nome de Jesus, dê a paciência. Em nome de Jesus, amém.